encontrar.
Eu com você sou a expressão da alegria, sou como Ivete na Bahia. Não dá pra esconder. Eu sem você seria como se essa bossa tivesse apenas uma nota. Não dá pra ser com você.
Segredo pra te encontrar foi me desarmar, tirar o medo e pôr coragem no lugar.
Se amanhã o mundo acabar, como foi bom te encontrar. Eu com
você sou a expressão
da alegria,
sou como Ivete
na
can't rip my Cardeal FM, conectada em você. Cardeal FM, conectada em você.
Uma boa educação começa com quem ensina, e valorizar o professor é abrir caminhos para o futuro.
A Utilidade Pública, com o Dr. Ivan Paiva.
O SAMU 92 é um serviço que funciona 24 horas por dia, todos os dias da semana. Portanto, se você tiver alguma situação de emergência, se você estiver passando mal, seja no fim de semana, de madrugada, pode ligar para o número 92, que a nossa equipe entrará em contato com você, tirará as dúvidas e, se for necessário, encaminhará uma ambulância para fazer o atendimento no local que você se encontra.
106.1. De bem com a vida.
Olá, amigos da Cardeal FM, sou Thiago Martins e de segunda a sexta estou com vocês das 20 às 21 horas com Carlos Leal e Paulo Viana no Vozes e Saberes. Espero você lá todas as noites.
O rádio oferece uma programação diversa e de qualidade, atingindo diferentes nichos de mercado. Segundo a Cantar Ibope Media, os ouvintes encontram no rádio música, notícias, esportes e muito mais. Anuncie no rádio e posicione sua marca no coração de um conteúdo que o público adora. Rádio Cardeal FM, informação que transforma. Ligue e anuncie 3114-3306.
Cardeal FM, conectada em você.
Juro que não vai doer se um dia roubar o seu anel de brilhantes. Afinal de contas, dei meu coração e você pôs na estante como um troféu no meio da bugiganga. Você me deixou de tanga. Ai de mim que sou romântica. Quando eu me sinto um pouco rejeitada, me dá um nó na garganta, choro até secar a alma de toda mágoa. Depois eu passo pra outra, como um mutante, no fundo sempre sozinho, seguindo o meu caminho. Ai de mim que sou romântica.
Kiss me, baby, kiss me, baby.
De notícias.
Segunda-feira, 29 de junho de 2026. Este é o Giro de Notícias. Eu sou Norberto Notari e você acompanha os destaques do momento. O governo lançou hoje o chamado Desenrola Adimplentes, programa voltado para a população que ainda não está com dívidas bancárias vencidas, mas que paga juros altos em seus financiamentos. O objetivo é atender trabalhadores informais e estudantes com crédito do FIES Empreendedores. O Supremo Tribunal Federal terá a última sessão antes do recesso na quarta-feira e alguns temas considerados prioritários ficarão para o retorno das atividades. Entre as pautas estão os julgamentos sobre a chamada uberização das relações de trabalho e da lei da dosimetria. Além disso, ficará pendente a elaboração de um código de ética para os ministros da Corte. Os rodoviários do Rio de Janeiro entraram em greve por tempo indeterminado nesta segunda. A decisão foi anunciada pelo sindicato da categoria após a assembleia realizada no domingo. Não houve acordo na campanha salarial reivindicada pelo setor. A justiça cobrou ao menos frota mínima para atender a população. O número de mortos pelos fortes terremotos que atingiram a Venezuela na semana passada já chega a perto de 1.500. As informações são do governo local. De acordo com a Organização das Nações Unidas, a estimativa é de que 50 mil pessoas estejam desaparecidas. Irã e Omã realizaram a primeira reunião de um comitê conjunto sobre o Estreito de Hormuz As informações foram publicadas hoje nas redes sociais pelo vice-ministro das Relações Exteriores do Irã. Kazem Gharibabadi afirmou que os dois países trocaram opiniões sobre os direitos soberanos dos estados costeiros do Golfo, bem como sobre a futura administração do estreito. Copa do Mundo nesta segunda tem Alemanha e Paraguai e Holanda e Marrocos. Os vencedores seguem para as oitavas de final. Ontem, o Canadá foi a primeira seleção a garantir vaga na próxima fase ao vencer a África do Sul por 1-0. O Giro de Notícias é uma produção da Agência Rádio Web. Produção e apresentação, Norberto Notari. Trabalhos técnicos, Mário Melo.
Cardeal FM, conectada em você.
O amor da gente é como um grão, uma semente de ilusão. Tem que morrer pra germinar, plantar em algum lugar, ressuscitar no chão nossa semeadura. Quem poderá fazer aquele amor morrer, nossa caminhadura? Dura caminhada pela estrada escura. Drão, não pense na separação. Não despedace o coração. O verdadeiro amor é vão. Estende-se infinito, imenso monolito, nossa arquitetura. Quem poderá fazer aquele amor morrer, nossa caminhadura? Cama de tatame pela vida fora. Drão, os meninos são todos sãos, os pecados são todos meus. Deus sabe a minha confissão, não há o que perdoar, por isso mesmo é que há de haver mais compaixão. Quem poderá fazer aquele amor morrer, se o amor é como um grão? Morre, nasce trigo, vive, morre pão. Time.
crescer de um beijo muito louco, me implodindo aos poucos no universo a desvendar a vastidão do teu amor. Me toma sem pensar num gesto muito forte, unindo o sul e o norte do meu corpo, frágil corpo com a mais pura emoção. Me faz pequena, asa morena, me alivia a dor, aliviando a dor que mata, me faz ser teu amor. Me faz pequena, asa morena, me alivia a dor, aliviando a dor que mata, me faz ser teu. De um beijo muito louco, me implodindo aos poucos no universo a desvendar a vastidão do teu amor. Me toma sem pensar num gesto muito forte, unindo o sul e o norte do meu corpo, frágil corpo com a mais pura emoção. Sem pensar num gesto muito forte, unindo o sul e o norte do meu corpo, frágil corpo com a mais pura emoção. Me faz pequena, asa morena, me alivia a dor, aliviando a dor que mata, me faz ser teu.
Em você.
Quero você, pode até ser pra sempre, pode até ser distante, pode até não durar.
Você num segundo infinito, em tudo que acredito, no que for e chegar.
Eu só quero ver você feliz. Se você sorrir, eu vou brilhar.
Já somos mais que eu e você. Sempre que quiser, é só chamar.
Quero você, pode até ser pra sempre, pode até ser distante, pode até não durar.
Quero você num segundo infinito, em tudo que acredito, no que for e chegar. só quero ver você feliz. Se você sorrir, eu vou brilhar. Nós já somos mais que eu e você. Sempre que quiser, é só chamar. Quero você.
Giro de notícias. O número de queimadas aumentou no interior do Brasil devido à presença de uma massa de ar seco que impede a formação da nebulosidade. É bem típico desta época do ano, mas já traz consequências. O estado da Bahia apresenta 20% de aumento com relação ao mesmo período do ano passado e o estado do Ceará já tem um aumento de 57% da quantidade de queimadas registradas entre janeiro e o final de junho. A tendência para os próximos dias ainda é de tempo seco em boa parte do nordeste do país. Esse ar mais seco, né, esse ar quente predomina no interior da região, não há previsão de chuva e isso vai deixando tanto o solo quanto a umidade do ar cada vez mais baixas, o que acaba provocando aí uma propagação dos focos que já existem. Agora, para as áreas litorâneas do nordeste, o destaque é a chuva. Tivemos volumes elevados na costa leste do Nordeste durante os últimos dias. Ainda há expectativas para chover nesta semana, uma chuva intermitente, mas que ao longo do período, né, acaba trazendo grandes volumes acumulados, deixa o solo mais encharcado e traz potencial para transtornos. Isso vale para o leste da Paraíba, leste de Pernambuco, Alagoas, Sergipe também, são áreas que podem ter problemas, transtornos ao longo desta semana devido à quantidade de chuva. Chove também na costa norte do Nordeste, né, entre o Maranhão e o Rio Grande do Norte, de forma menos volumosa, com menor potencial para transtornos. Com relação às temperaturas no interior da região, as máximas podem superar facilmente os 34 graus e nas áreas litorâneas, máximas em torno dos 30. Maria Clara Sasaki, da Tempo Ok Meteorologia, em parceria com a agência Rádio Web.
Cardeal FM
Musical.
Conectada em você.
Você ouve agora na Rádio Excelsior da Bahia. É notícia.
Para você que acompanha a programação da Rádio Excelsior da Bahia, eu sou Victor Pinto, está no ar mais uma edição do É Notícia. Você que está acostumado a estar comigo aqui sempre, todo domingo, a partir das 6h30 da manhã do Excelsior Revista, é excepcionalmente hoje, nosso querido João Tran está de folga, está curtindo os festejos juninos e volta ainda esta semana, a mais dizer da alegria de você nos acompanhar nas nossas mais diversas plataformas. Muito obrigado pela audiência, tá? Seguindo com você hoje até as 6 da noite, tivemos hoje, mais cedo aqui em Salvador, as mobilizações aí da Copa do Mundo, o jogo da Seleção Brasileira. Também tivemos as movimentações sobre o dia hoje da igreja, o dia de São Pedro, né? Fechando os festejos juninos, nós que começamos com Santo Antônio, passamos pelo São João e hoje a gente está nas comemorações de São Pedro, a paróquia principalmente dali da Piedade, a paróquia de São Pedro. Muito conhecida por nós aqui da Rádio Acesso da Bahia, teve as suas comemorações hoje à tarde, principalmente a procissão nas principais ruas do centro da capital baiana. Mas seguindo com você, daqui a pouquinho teremos entrevistado aqui no nosso É Notícia, dizer da alegria de estar essa tarde aqui com você e atualizar sobre o nosso cenário econômico, político, jurídico, porque essa missão do É Notícia, essa missão da Rádio Excelsior da Bahia. Mas eu tenho um recadinho primeiro para você. Atenção. Fala, minha gente, tudo bem? Sabe quem está ajudando a melhorar a vida na capital? O governo do estado. E são muitas delas, viu? São muitas vidas, viu? São estudantes tendo mais oportunidades com as novas escolas em tempo integral. São moradores do subúrbio que vão adiantar o lado com a duplicação da estrada do Derba, que está chegando junto com o VLT. E são famílias realizando o sonho da casa própria com o programa Minha Casa Minha Vida, que faz parte da parceria Bahia-Brasil. Calma que ainda não acabou. O governo do estado também está melhorando a vida na capital com os novos hospitais estaduais, levando a saúde para quem mais precisa e com as encostas recuperadas, levando mais tranquilidade às pessoas. E vem aí também a nova estação subterrânea do metrô no Campo Grande, onde você vai sair na porta do novo TCA, que também está ficando uma beleza. Esse é o trabalho do governo do estado na capital. Para cada vida que muda, nasce uma nova Bahia, governo da Bahia, do lado da gente. Seguindo aqui com o nosso noticiário, fazer uma rápida análise aqui para você, porque há campanhas que se vencem nas urnas e outras também ficam registradas pela força da comunicação política. Na Bahia, duas chapas separadas por 24 anos ajudam a contar esse contexto. cuja lógica se repete, principalmente por consolidação de grupos hegemônicos, cada um no seu tempo. Vamos lá, vamos recordar. Em 2002, o carlismo apresentou uma fórmula ousada. Reuniu três governadores em uma única chapa. Paulo Souto disputava o governo, enquanto Antônio Carlos Magalhães e César Borges concorriam ao Senado. Não bastava a engenharia política, era preciso construir um conceito. Surgiu então o trio que toca a Bahia, embalado por mensagens como o trio não pode parar e tem que continuar. A metáfora dialogava com o trio elétrico, patrimônio da identidade baiana, e transmitia a ideia de comando, continuidade e força. Eu, por exemplo, era criança, pelas ruas de Coité, vendo a TV e ouvindo rádio, me lembro do jingle e da força estética daquela campanha. Agora, em 2026, melhor dizendo, o PT percorre caminho muito semelhante. Jerônimo Rodrigues, Jacques Wagner e Rui Costa formam outra chapa de três governadores. Mas a narrativa escolhida é completamente diferente. Em vez do trio elétrico, entram em cena os três irmãos. Um vídeo divulgado neste fim de semana por Jerônimo aposta em uma estética afetiva, quase litúrgica, reforçada por uma trilha e uma linguagem que lembram o universo gospel. A mensagem deixa de ser a da autoridade para privilegiar a fraternidade. As diferenças não param na publicidade. Em 2002, o grande ativo eleitoral era a ACM, o velho Antônio Carlos Magalhães. Mesmo disputando o Senado na época, era ele quem irradiava votos para toda a chapa. Seu retorno tinha um componente dramático. Dois anos antes, ele havia renunciado ao mandato de senador em meio ao escândalo da violação do painel do Senado, movimento que evitou a conclusão do processo de sua cassação. A eleição representava sua volta pelo voto popular e uma demonstração de que seu capital político permanecia intacto. E detalhe, foi uma vitória do trio sem muito esforço. Em 2026, a tendência é que esse papel de principal indutor eleitoral seja exercido por Rui Costa. Depois de 8 anos à frente do governo e de ocupar um dos ministérios mais estratégicos da República, Rui chega à disputa do Senado como a principal vitrine administrativa da chapa petista. Assim como a ACM, em 2002, disputa uma vaga no Senado carregando consigo o peso político de um projeto maior. A história, porém, não se repete de uma maneira exata, mas há uma conotação comparativa de maneira inevitável. O carlismo vendia continuidade pela liderança de um chefe político. O petismo vende continuidade pela ideia de uma irmandade. Um grupo apostava na figura do comandante, o outro aposta na imagem da família política. Antes mesmo de pedir votos, toda grande chapa precisa encontrar uma boa história para contar. Então, é essa análise que eu quero trazer para vocês aqui. Esse foi o artigo que foi publicado hoje no jornal Tribuna da Bahia, que eu trato dessa comparação da chapa dos trios, das chapas dos governadores, que devem permear a futura campanha, faltando pouco mais de 90 dias para as eleições 2026. Eu tenho outros destaques, outras análises que eu quero trazer para você aqui no programa de hoje. Daqui a pouquinho teremos entrevistado aqui nessa edição. Um comentário que eu quero fazer é justamente sobre o 2 de julho. Nós teremos as comemorações da independência do Brasil na Bahia, só que de maneira excepcional, após 4 anos, nós não teremos Lula na rua. A gente sabe ali, o 2 de julho tem toda a movimentação, o carro do caboclo e da cabocla saem ali da Lapinha em direção à Praça Municipal, depois em direção à região do Campo Grande, e a gente tem a confirmação de que Lula dessa vez não vai para a rua, ele não vai fazer a mobilização de rua. Então vamos lá, a confirmação de que Lula não participará do cortejo do 2 de julho inevitavelmente alimenta interpretações políticas. Oficialmente, a justificativa ela é médica: evitar uma longa caminhada sob o sol, preservando a saúde do presidente. É uma explicação plausível, sobretudo diante dos cuidados que vêm sendo adotados em sua agenda. Mas, em política, raramente uma ausência deixa de produzir leituras. O fato é que Lula não ficará distante da Bahia, pelo contrário, ele vai cumprir uma agenda robusta ao lado do governador Jerônimo Rodrigues, aqui em solo soteropolitano, vai participar do marco inicial da Ponte Salvador-Itaparica na ilha, vai também inaugurar um hospital em Alagoinhas, mas, sobretudo, participará no dia 1º da reinauguração do Teatro Castro Alves, ou seja, a presença política ela está mantida. O contexto, entretanto, é diferente. A visita ocorre poucos dias depois de Jacques Wagner deixar a liderança do governo no Senado em meio aos desdobramentos do caso Banco Master. É evidente que Wagner continuará sendo uma das principais lideranças do PT baiano e é bastante provável que participe de algum desses compromissos oficiais. A diferença é que o protagonismo da visita estará concentrado nas entregas do governo. O Palácio do Planalto parece interessado em fazer com que as obras, os investimentos e o PAC ocupem o centro da narrativa, reduzindo espaço para temas paralelos que possam contaminar uma agenda pensada para reforçar a imagem administrativa do governo. Isso não elimina as especulações, mas ajuda a entender por que a comunicação oficial insiste em destacar as entregas e não os personagens, e tem essa questão vinculada a Lula, né? Essa questão dessa... desse envolto aí de Wagner não estar colado em Lula, porque a gente teve na semana passada a saída de Jacques Wagner da liderança do governo no Senado, porque não foi nenhuma surpresa essa saída de Wagner da liderança. Nos bastidores de Brasília, essa hipótese já estava afirmada, mas o que a gente esperava era quando ia acontecer. Aconteceu na semana passada, na data do São João. Quando ele anunciou o afastamento, após conversar com Lula, Wagner tentou produzir um fato político novo, separando sua defesa pessoal da agenda do governo. E é um movimento que preserva o Planalto de desgastes adicionais e permite que ele concentre esforços em uma tarefa que tende a consumir tempo e energia nos próximos meses, que é explicar todos os capítulos que ainda podem surgir da sua relação com personagens ligados ao Banco Master. Há também um componente eleitoral impossível de ser ignorado. Wagner disputa a reeleição ao Senado em 2026 e sabe que uma campanha exige presença constante aqui no estado da Bahia. A permanência na liderança do governo o obrigava a dividir atenções entre Brasília e seu principal reduto político. Outro aspecto que chama a atenção: a decisão ocorre justamente na semana anterior dessa visita de Lula que eu acabei de citar aqui na edição de hoje. O governo claramente tem buscado aí baixar a temperatura da crise antes que ela contamine agendas estratégicas, né? Então a gente tem acompanhado essa mobilização que envolve o Banco Master, que envolve aí o PT da Bahia, pessoas ligadas ao PT da Bahia. Então a gente acompanha o desenrolar desse assunto. Por falar em Banco Master, o governador Jerônimo Rodrigues, hoje na inauguração do VLT, disse que não vai afastar o secretário do Meio Ambiente, Eduardo Sodré, que foi um dos alvos da operação. Wagner, em entrevista à Folha de São Paulo nessa última semana, chamou de pataquada o que foi realizado pela Polícia Federal durante a operação. Mas, por falar em Master, tem uma vinculação aí ao BRB, que é o Banco de Brasília. Quem acompanha as movimentações do Master sabe disso. E hoje o BRB, ele é responsável pelos depósitos judiciais aqui no nosso estado, no Tribunal de Justiça. E teve um detalhe: o ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal, ele suspendeu uma liminar da Justiça da Bahia que retirava do Banco de Brasília, que está em uma espécie de salve-se quem puder, principalmente depois da explosão do Banco Master. Ele quer tirar do banco, havia um entendimento, uma liminar do TJ, para tirar do Banco de Brasília a exclusividade sobre uma operação de R$2 bilhões para o pagamento de precatórios, que seria para tirar do BRB e colocar no Banco do Brasil, visto que ninguém sabe como é que está a segurança jurídica do BRB. Mas o ministro Luiz Fux, derrubando essa liminar, garantiu uma vitória para o Banco de Brasília. E, ao mesmo tempo, deu um recado sobre competência jurídica. Eu analiso aqui com você esse fato. A controvérsia surgiu quando o governo da Bahia passou a questionar se era prudente manter uma operação dessa magnitude, R$2 bilhões, vinculadas ao BRB, diante das turbulências provocadas pela operação Compliance Zero. Ainda que o banco não seja alvo direto das investigações, os desdobramentos do caso levantaram dúvidas no ambiente político e institucional. Afinal, É razoável perguntar se uma operação bilionária deve permanecer imune a questionamentos quando há incertezas rondando o sistema financeiro envolvido no contexto das investigações? Foi justamente essa preocupação que levou a Justiça Baiana a afastar temporariamente a cláusula de exclusividade e permitir que os recursos permanecessem sob a gestão do Banco do Brasil. Só que o Distrito Federal e o BRB recorreram ao Supremo, alegando que a discussão não poderia ocorrer naquela esfera. Ao acolher o recurso, o ministro Luiz Fux, ele não analisou se os receios apresentados pela Bahia são procedentes. O ministro concentrou sua decisão em outro ponto: a existência de um acordo homologado pelo próprio STF que prevê que eventuais conflitos relacionados à operação fossem julgados somente no Supremo. Então, juridicamente aí, foi uma chancela ao BRB que o ministro Luiz Fux concedeu a partir dessa decisão derrubando a liminar do TJ aqui no estado da Bahia. Mas a pergunta que motivou a ação da Bahia continua no ar. A decisão resolveu a competência para julgar o caso. Só que o debate sobre os riscos e as garantias da operação ainda estão longe de acabar, ainda está longe de acabar. São 2 bilhões de reais de precatórios que está sob a tutela hoje do BRB, que a gente não sabe o que é que vai ser desse banco. E é dinheiro de precatório, é dinheiro que precisa ser pago, de certo modo, para quem tem suas ações, principalmente vinculadas aí à educação, etc. e tal. Então isso chama atenção, isso causa um temor jurídico sobre esse nome aí, Banco Master, que a gente vai ouvir falar muito ao longo dos próximos meses. Tenham certeza disso, tá? Tenham certeza dessa questão. A gente vai acompanhando o desenrolar desses e outros assuntos. A gente está em meio aí a uma semana muito movimentada. Amanhã acontece o café da manhã do lançamento da Mediacom aqui em Salvador. A Mediacom é uma associação que vai reunir representantes do rádio e da TV para tratar de assuntos vinculados a, vamos colocar assim, vinculados a assuntos pertinentes de defesa dos meios de comunicação. Era um antigo sindicato que agora se transforma em uma associação que deve abarcar em breve o rádio e a TV, deve ter esse processo de ter rádio e TV junto. Na verdade, nesse momento tem rádio e TV. Futuramente deve abarcar jornal impresso e também os sites de notícias. Então amanhã vai ter um café da manhã com a presença do professor Fernando Morgado, ministros, autoridades, e o diretor da Band Norte Nordeste, Augusto Correa Lima, vai assumir a presidência da Mediacom aqui no estado da Bahia, tá certo? Antes de a gente passar para outras partes do noticiário, eu queria destacar que a Moura do B confirmou que arrematou, através de um leilão público, o antigo complexo dos Correios, localizado ali na Avenida Paulo VI, na Pituba, aqui em Salvador. O imóvel foi adquirido por mais de 97 milhões de reais, com a área total de mais de 34 mil metros quadrados. O projeto da Moura do B vai promover a requalificação da área. Será o quarto projeto da empresa desenvolvido em imóveis anteriormente desativados em Salvador, após as iniciativas nas áreas do Salvador Praia Hotel, do antigo Hotel Otton e também do antigo Hotel Pestana. Agora ele assume também a região dos Correios ali na Pituba, tá certo? Vamos lá, vamos de informação, agora as participações no nosso É Notícia com a agência Rádio Web. Vamos lá.
Giro Internacional. Daniela Franco.
Paris, 29 de junho de 2026. Essas são as principais notícias desta segunda-feira. O Ministério das Relações Exteriores do Irã anunciou ter participado da primeira reunião com o Omã sobre a questão do controle do Estreito de Hormuz desde a assinatura do acordo entre Teherã e Washington. Segundo o Teherã, o encontro serviu para discutir a gestão desta rota estratégica. No domingo, os Estados Unidos anunciaram a suspensão das hostilidades com o Irã após os ataques mútuos do fim de semana. A imprensa americana evoca uma possível reunião entre iranianos e americanos amanhã no Catar, mas nem Washington ou Teherã confirmaram essa informação até o momento. Já Israel realizou ontem novos bombardeios no sul do Líbano, dois dias depois da assinatura entre os dois países de um acordo que prevê uma paz duradoura, mas que não será adotado, segundo o presidente do parlamento libanês, Nabi Berri, aliado do grupo Hezbollah. O Paquistão indicou ter realizado durante a madrugada novos ataques no leste do Afeganistão contra uma facção dissidente dos talibãs paquistaneses. A ofensiva também incluiu operações terrestres nas regiões fronteiriças entre os dois países. Nesta manhã, o governo do Talibã informou que as hostilidades deixaram 36 mortos e 163 feridos entre civis. As relações entre os dois países se deterioraram desde que as autoridades talibãs retomaram o poder em 2021. O Paquistão acusa o Afeganistão de abrigar combatentes do movimento dos talibãs paquistaneses, que reivindicaram ataques mortais no Paquistão, acusação que as autoridades afegãs refutam. Na Venezuela, palco de um poderoso duplo terremoto na semana passada, o balanço oficial de vítimas está em quase 1.500 mortos e dezenas de milhares de desaparecidos. As esperanças de encontrar sobreviventes diminuem e a população protesta contra a falta de mobilização das autoridades locais. No domingo, uma manifestação de moradores obrigou um grupo de militares a participar da remoção dos escombros de um prédio desabado. Nessa manhã, a China anunciou que vai enviar o equivalente a 76 milhões de reais em ajuda humanitária para a Venezuela e um novo contingente de militares americanos também desembarcam nesta segunda no país. As temperaturas seguem altas na França, mas suportáveis após um episódio de calor extremo histórico de 11 dias. Na Europa Central e do Leste, cerca de 130 milhões de habitantes ainda são expostos hoje a temperaturas superiores a 35 graus. Em todo o continente, a onda de calor já causou mais de 1.300 mortes, segundo a Organização Mundial da Saúde. Rádio França Internacional, em parceria com a agência Rádio Web, de Paris, Daniela Franco.
Olá, eu sou o Alan Barbosa e estamos começando Cantando a Política. Enganou-se quem pensou que a semana passada não teria nada na política.
Hoje tem forró mais cedo, tal como eu nunca vi. Tem quadrilha, pau de seco, violeiro, desafio.
Tudo bem que o Congresso estava largado às traças por conta das festas juninas e da Copa do Mundo. Mas na política sempre aparece algo quando menos se espera.
Nunca vi rastro de cobra nem couro de lobisomem. Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Porque eu sou é homem, porque eu sou é homem. Menina, sou é homem, menina, sou é homem, como sou.
O deputado pastor Sargento Isidório, do Avante da Bahia, não esconde que se converteu da homossexualidade. O que nós não sabíamos é que ele teme uma recaída. Andando em uma motocicleta, Isidório resolveu dar uma carona para um outro homem. Na garupa, claro. Mas nada de agarramento. O rapaz foi conduzido de costas para garantir que o jogo terminaria em 0 a 0.
Afinal, você já viu o ex-gay da... Você quer carona e quer ir, vai procurar um guia, pra que eu botar homem roçando em mim? De costa aí, ó, corre. A Bíblia diz que é pra fugir da aparência do mal, rapaz. Eu tô ficando é velho, não é besta não, rapaz.
Thelma, eu não sou gay. O que falam de mim são calúnias, meu bem, eu parei.
O Brasil é um país continental, cheio de gírias e ditados regionais que quem não é do estado pode não entender. Pois é, deputados foram em Belo Horizonte, Minas Gerais, para debater um projeto que propõe mudanças no MEI, microempreendedor individual. Mas eis que o relator Jorge Gutten, do Republicanos de Santa Catarina, me soltou essa, do nada.
Eu tenho um exemplo bem claro, e eu falava pro nosso governador Jorginho Melo, eu falava, olha, a língua é o chicote da bunda, governador.
A língua é o chicote de quê? Acho que ele queria dizer a língua é o chicote do corpo. Esse é o ditado correto, crianças.
Essa mina é um tesouro, bumbo de ouro, 18 quilates de bunda.
O ex-governador de Minas, Romeu Zema, esteve em Brasília para fazer uma média com empresários, mas deve ter pensado que a plateia era da década de 1960. Disse que, se for eleito presidente da República, vai obrigar os homens assistidos pelo Bolsa Família a estudar. Os homens, já que as mulheres têm outras obrigações.
Primeiro, eu viso muito os homens. As mulheres têm outras atribuições em casa, têm filhos, têm uma diferença muito grande com relação aos homens. Ninguém vai morrer se tiver de estudar, tiver de concluir o fundamental ou o ensino médio. Eu quero colocar essas exigências para os homens. Mulher, mais uma vez, como eu falei, diferente.
Você não passa de uma mulher. Ai, mulher.
Você não passa de uma mulher.
E agora, mais uma edição do programa Casos de Família.
Esta família é muito unida e também muito oriçada.
Nada, nada, nada foi mais bombástico na semana do que o vídeo da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. De uma hora para outra, resolveu dar um chute no patriarcado e encarou o enteado Flávio Bolsonaro.
Vi as postagens do Flávio contra mim nas redes sociais. Palavras duras, tom agressivo, defendendo André Fernandes. E, em consequência, apoiando a aliança com o homem que chamou a ele, a mãe e a seus irmãos de corruptos e de ovos.